Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Já lhe aconteceu com certeza estar a conversar com alguém e pronto, para si a conversa já teria terminado, não é? Mas como é que faz? Bom, Fernando Ilharco, boa tarde, antes
Olá.
De mais.
Olá,
eu acho
Sónia.
Que hoje temos muito aqui a aprender.
Boa tarde.
Todos nós já estivemos nesta situação, portanto, porque é que muito boa gente continua a falar quando nós queremos que a conversa termine?
Exatamente. E quanto tempo deve demorar uma conversa? É uma boa pergunta, não é?
Por exemplo?
Ora bem, há investigação sobre isso. É uma investigação da Universidade de Harvard que foi apresentada há dias, semana passada, num encontro de uma associação que se chama, uma associação científica, Society for Judgment and Decision Making. Portanto, estuda discernimento e tomada de decisão. E mostrou-se que, em geral, as pessoas não fazem ideia de quando devem acabar a conversa. Ou seja, isto é interessante porque, por exemplo...
Talvez quando o outro começa a bocejar.
Ah,
é capaz de ser um bom indicador.
Pois,
o que é que
pode
acha?
Pode ser um bom indicador. Aí há a questão do bocejar de volta e não, porque às vezes é isto, nós bocejamos de volta e continuamos a conversa, não é? Mas nós temos ideia sobre coisas do dia-a-dia. Por exemplo, uma música ligeira na rádio, vamos ouvir, nós sabemos, aquilo anda mais ou menos 3 minutos,
sim,
por aí.
Sim.
Um romance é 300, 400 páginas, mais ou menos. Um filme não costuma chegar às 2 horas, mas há uns que vão às 3 e mais.
Uh-huh.
Agora, e uma conversa entre duas pessoas? Sei lá. Podia dizer-se, por exemplo, que a conversa acaba quando as duas pessoas, ou pelo menos uma delas, quer. Mas não é o que se passa. Porque este estudo fez diversas experiências e interrogou uma variedade de pessoas em situações muito variadas e chegou à conclusão que apenas 15% das pessoas termina uma conversa quando quer. 15%.
Muito
15%
pouco.
Em cada 100, exatamente.
Uh-huh.
Não é fácil. Metade das vezes, em metade das conversas, as pessoas têm diferentes expectativas sobre o tempo da conversa. O que quer dizer, por exemplo, numa conversa, há quem espera que ela seja 2 ou 3 minutos e do outro lado de lá esperam 15 ou 30 minutos.
Uh-huh.
Mas é mais e complicado. Parece que as pessoas não têm ideia de quando a outra pessoa quer terminar a conversa. Em 61% dos casos observados, 61%, as pessoas não entenderam o que a outra pessoa esperava da duração da conversa.
Uhum.
Em metade dos casos, as pessoas esperam diferentes durações da conversa. Por exemplo, e é uma situação típica, segundo esse estudo, uma delas queria ter terminado a conversa mais cedo do que aconteceu e a outra queria tê-la prolongado um bocadinho mais.
Pois.
Não é? E é isto, por isso, se a conversa continua e continua, ou lhe parece que acabou a meio, não se preocupe, é o normal.
Pois, é o novo normal, não é?
Exatamente.
Mas e o Fernando tem assim alguma dica para quando nós queremos terminar a conversa de forma educada, terminá-la?
Bem, isso é assim um pouco à queima-roupa, mas pela positiva, gostava muito de continuar a falarmos sobre este assunto. Vou-te falar, vamos combinar, ou vou-te mandar uma mensagem. Da próxima não te esqueças disso, tenho imensa pena.
Bom,
mas agora tenho
perfeito.
Mesmo uma deadline, fui chamado ao tribunal pela polícia.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais. O novo normal.
O Fernando Ilharco já cá está. Boa tarde, Fernando.
Viva, Sónia.
Então, conversamos sobre quem vive mais acontecimentos estressantes, se tem mais stress.
Exatamente, é uma situação estranha, não é?
Porque à partida diríamos que sim,
que
não
sim,
é?
Pois
quem
é,
vive acontecimentos estressantes.
Mais estressante tem
sim,
mais stress.
Sim.
É estranho, mas a resposta é não. Não é bem assim. Porque vamos lá ver. Para já, há o stress, a pressão, a ansiedade, que nem sempre é mau, porque o stress faz-nos mexer, dá-nos energia, etc. O problema é, obviamente, o stress negativo.
Uhum.
Cansaço, nervosismo, tensão, que nos faz mal física e psicologicamente. E, aliás, prejudica o trabalho e prejudica a família. Mas é importante notar este aspecto. O stress não é objetivo. A maneira como reagimos a um acontecimento estressante é bem mais importante para o bem-estar do que a quantidade de eventos estressantes que vivemos durante o dia ou durante o ano.
Ah.
Defende uma investigação do Centro para o Envelhecimento Saudável, um centro de investigação da Universidade da Pensilvânia. Este estudo, que foi publicado na revista Psychomatic Medicine, relacionou o stress com o ritmo cardíaco, mais com a variabilidade do ritmo cardíaco, ou seja, com a variedade maior ou menor dos intervalos entre as batidas do coração. E o ponto aqui é este. Quanto mais um coração varie nessas batidas, melhor
uhum.
é. porque mais se adapta ao stress,
okay.
mais se adapta aos eventos estressantes. E nesta investigação foi descoberto que as pessoas que passam por mais situações estressantes não são necessariamente as que vivem mais stress. Porquê? Porque muitas delas têm uma boa variabilidade cardíaca e adaptam-se bem ao stress. O problema é o pior, o que se passa é com quem vive acontecimento estressante mais emocionalmente, de formas mais negativas e que tenha uma baixa variabilidade cardíaca.
Uhum.
Que tenha um coração que varia pouco. Essas pessoas vão sentir o stress de uma forma muito mais pesada. Podem até viver menos acontecimentos.
Exatamente. Independentemente dos acontecimentos que vivem,
vão ter mais stress.
Interessante.
Chave por isso é ter um bom coração, com uma boa variabilidade. E aqui estás a falar.
E como é que se faz isso?
Boa alimentação, exercício físico, mexer-se, combater a vida sedentária, rir, tudo isto é importante. Em todos os aspectos, para ter um coração que se adapta às diferentes situações, o que ficou agora a saber, não é? É que ter esse coração que se adapta ajuda de facto a sentirmos menos stress, independentemente da quantidade de eventos chamados estressantes por que possamos passar.
E lá está, então, ter um bom coração também está nas nossas mãos.
É, já, também.
Ora
também
bem, que é importante,
é
não
mesmo.
É? Tipo, mas eu não tenho um bom coração, não posso fazer
não,
nada.
Não.
Pode.
Alimentação, mexer, exercício físico, rir, boa disposição, tudo isso ajuda a ter um coração que varie melhor e que combate o stress.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Bem-vindo ao Novo Normal, já cá está o nosso Fernando Ilharca. Alô, Fernando, boa
Sónia
tarde.
Sónia Santos, boa tarde.
As pessoas ditas mentalmente fortes, portanto, aquelas pessoas que não se deixam ir abaixo, têm problemas, como todas as outras. Então, o que é que faz aqui a diferença
exatamente,
destas pessoas não se irem abaixo?
Não se vão abaixo.
E outras não se abaixam?
É a forma, de facto, como reagem. Na forma como reagem é os comportamentos que não têm. Diz uma investigadora, Amy Moran, num livro que tem um título interessante, que é 13 coisas que as pessoas mentalmente fortes não fazem. O livro ainda não está traduzido para português e nós aqui nesta nossa conversa só não vamos poder falar das 13 coisas, não é?
Uh-huh.
Só nunca mais saímos daqui. Mas vamos falar das 5 mais importantes.
As principais,
exatamente. Primeiro, isto é interessante, cuidado com as relações centradas nos mexericos, no dizer mal e nas mentiras, não faça. Se não há nada de bom a dizer, não diga nada. Fuja dos mexericos e não alimente mentiras, porque tudo isto faz mal aos outros e faz mal a nós, porque nos baixa a confiança, baixa a responsabilidade e muitas vezes acaba mal.
Sim.
Portanto, não faça. Segunda coisa a não fazer, não se culpe demasiado. É importante, claro, nós responsabilizarmos, mas também temos que ter a noção que há sempre aspectos que estão fora do nosso controle e que nós não sabemos tudo. E às vezes, isso é importante ter noção, as coisas correm mal. Ponto final.
Uhum.
Não é? Na mesma linha, aliás, a terceira coisa a não fazer é não se vitimizar. Não acredito que os outros estão a conspirar para que as coisas lhe corram mal. Se não fosse aquele, se não fosse isto, se não fosse aquilo, esqueça. Responsabilize e faça. Não se vitimize. O segredo do êxito é mesmo fazer. Quarto comportamento a não ter. Deixe de tentar ser feliz o tempo todo.
Pois.
O prazer momentâneo, lá está, é diferente da felicidade. Mas sabe-se que é preciso sacrifícios momentâneos, adiar satisfações de curto prazo, para atingir objetivos significativos de longo prazo e um bem-estar genuíno. Quinto comportamento a não ter. Deixe de querer impressionar os outros. As pessoas mentalmente fortes estão bem na sua pele, diz Moran. Siga os seus próprios critérios, a sua maneira de ser e não se preocupe com as opiniões à sua volta. Os mentalmente fortes sabem que há sempre quem não goste, quem não concorde e não se pode agradar a todos. Tranquilo por isso. Trabalhe bem, honestamente, e agrada é a si mesmo.
Uhum. Bem, isso parece-me, lá está, um bom resumo. São 13, será
exatamente
interessante até depois espreitar o livro.
Exatamente.
Mas pelo menos o Fernando deixa-nos aqui então estes 5 comportamentos que as pessoas mentalmente fortes não têm.
Exatamente.
Estão-nos sempre a dizer, deve fazer isto, deve fazer
aquilo.
É o que não deve fazer.
Não deve fazer.
Novo Normal de Fernando Ilharco na Renascença.
Rir é o melhor remédio. Já todos ouvimos esta frase, não é? Agora, hoje, o Fernando Ilharco, boa tarde, Fernando,
olá,
bem-vindo.
Sónia, boa tarde.
Traz-nos mais umas quantas provazinhas, não é? Que a ciência realmente vem dizer que sim, rir é mesmo o melhor remédio.
É mesmo, dá bem-estar. Há vários estudos que indicam que, em geral, o rir dá boa saúde e dá bem-estar. E, aliás, quem aprecia o humor desconcertante tem 30% mais probabilidade de ser feliz do que quem não o aprecia.
Ah, essa é novidade, é. Essa é novidade.
Talvez
lá está.
Quem não o aprecia seja demasiado sério, demasiado preocupado, demasiado rigoroso.
Mas o que é o humor desconcertante?
O humor desconcertante, pois é aquele que não dá mesmo para acreditar. Não é? Em casa
não temos
ou
outro
trabalho,
remédio se não rir,
se
não é?
Pronto, não tem sentido rigorosamente nenhum. Em casa ou no trabalho, o humor ajuda. Não é? No trabalho, por exemplo, o humor favorece a confiança. Quem ri conjuntamente tende a desenvolver confiança, o humor usual entre colegas, nomeadamente como reação a más notícias.
Uh-huh.
Ajuda a desenvolver confiança mútua. O que tem consequências no dia-a-dia profissional. Por mais confiança, leva a maior informalidade, leva a trabalho mais rápido e leva a mais produtividade. No que respeita à vida social, ver filmes ou séries de comédia parece ser especialmente aconselhado. O neurocientista Scott Wimms, na obra The Science of When We Laugh and Why, a ciência de quando e porquê nos rimos, ainda sem tradução também para português, diz que ver comédias pode ser até 3 vezes mais eficaz a baixar a ansiedade do que, por exemplo, descontrair ou ouvir música calma.
Ah, é? Ah, isso é fantástico.
Ver comédias. Rir socialmente com frequência, com os outros. Entre a família, amigos ou em ocasiões sociais, com frequência, aumenta a resistência à dor, diz uma investigação da Universidade de Oxford, do investigador Robin Dunbar. Rir ajuda também na recuperação física e mental. Estão confirmados casos entre veteranos de guerra e na recuperação de cirurgias difíceis. Mais surpreendente é o riso aumentar as probabilidades de as senhoras engravidarem.
Não posso, é sério.
A descoberta foi feita em Israel, pelo médico de nome Shevak Friedler, e assenta numa experiência em que, depois de um tratamento de fertilidade, um grupo de senhoras que se riu por 15 minutos aumentou as probabilidades de engravidar em 16%, face ao grupo de controle das senhoras que não se riu.
Pai, isso é surpreendente.
Não, é surpreendente. E não é certo o papel que o riso pode desempenhar neste caso. Pode relacionar-se com o stress, com a ansiedade. Pode ser apenas um caso aleatório e não ter uma relevância estatística, mas para já os estudos continuam, não deixa de ser sugestivo e intrigante.
Sim, mas eu creio que será por aí, não é? Quer dizer, a pessoa,
ansiedade,
a ansiedade, o stress, portanto, diminuir, até porque muitas mulheres realmente, já que falamos neste caso, e olha, ainda este fim de semana, no domingo passado, estava no almoço e conheci o caso de uma senhora que queria ter filhos, não conseguia, e portanto era um motivo de stress entre o casal, não é?
Claro.
Entretanto, ela desistiu. Desistiu, pronto, não vou estar mais estressada com isto. Acabou.
Foi viver a sua vida.
E partiram para a adoção e entretanto engravidou.
Engravidou, pois.
Pronto, acontece.
Adotaram e ter filhos em vez de um vieram
exatamente,
dois.
Exatamente,
é
exatamente.
Um novo normal num mundo que muda. Na Renascença.
Se nos perguntarem se preferirmos estar em cima, com energia, alegres, satisfeitos com a vida, ou estarmos em baixo, cansados, tristes, frustrados, o que é que vamos escolher? Obviamente a primeira hipótese, não é? Mas, e como é inevitável estes estados às vezes do cansaço, da tristeza, de estarmos frustrados, há que ver coisas positivas e elas existem mesmo, não é, Fernando? Boa
Olá,
tarde.
Olá, Sónia. É uma novidade, mas tem as suas vantagens estar em baixo, triste ou frustrado. É uma investigação do Journal of Research in Personality que mostra que 1/3 das pessoas, depois de chorar, de deitar cá para fora, muda positivamente a disposição, sentindo-se mais confiante e mais alegre.
Uhum.
A maioria das pessoas, no entanto, fica mais ou menos na mesma, constata de facto este estudo. O estudo indica também que os choros mais intensos, mas não prolongados, são os que tendem a melhorar mais a disposição. E que chorar acompanhado por uma pessoa, mas não por muitas, pode também ajudar-nos a sentir melhor. Outra investigação sobre estar desmotivado no trabalho, publicada no Journal of Applied Psychology, mostra que à tarde, num dia de trabalho normal, os profissionais mais produtivos são quem mudou de disposição ao meio do dia. Estavam em baixo de manhã, mas depois mudaram. Quem a meio do dia muda a disposição de negativa para positiva é quem à tarde vai mais longe e é mais produtivo.
Isso é muito bom.
É. A diferença parece ser a de quem de manhã estava bem e não passou por isso por experiências negativas, erros, conflitos, crises, problemas, pode à tarde sentir menos pressão, mais alheamento e não se envolve tanto. Pelo contrário, quem vem de um mau momento de manhã valoriza mais o ambiente positivo, a boa disposição, valoriza mais a tarde e tira mais partido.
Muito bem, se começar amanhã com o pé esquerdo, não se preocupe, é porque sinal. A coisa vai melhorar. Exato.
É isso. Outro estudo diz-nos que estar mal disposto nos faz menos suscetíveis de sermos enganados. Refere o Journal of Experimental Social Psychology. Ele diz, o estudo diz, um pouco tristes ou em baixo, tendemos a ser mais desconfiados.
Uhum.
Por isso somos mais perspicazes e mais focados, raciocinamos mais analiticamente e enganam-nos menos.
Pois, faz sentido. Faz
tem
sentido.
As suas vantagens por isso.
É.
E em geral, as pessoas que mais entendem a vida como significativa são também quem tende a referir ter passado por mais preocupações, por mais stress e por mais problemas.
Sim, valoriza se calhar com maior frequência os bons momentos.
Exatamente.
Não é?
Portanto, ora bem. Tem as suas vantagens estar em baixo, triste, cansado e frustrado.
Muito bem, sempre a aprender com o Fernando Ilharco.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença, também diariamente de segunda a sexta, depois das 3 da tarde. Renascença, a par com o mundo.